Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com Paula Mastroberti, que é gaúcha de Porto Alegre, artista plástica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ilustradora e escritora com 8 livros publicados, tem doutorado na Faculdade de Letras da PUC do Rio Grande do Sul, onde estudou o Peter Pan e o Wendy. Entre as suas premiações tem o Troféu Açorianos por melhor ilustração e o selo da Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil pelo primeiro livro Sapatinhos Vermelhos. Depois disso ela tem outros prêmios e a gente vai conversar aqui sobre um HQ super interessante, Adormecida 100 Anos para Sempre, editado pela 8 Inverso. Esse ano o livro foi lançado em maio de 2012. Bom dia, Paula!
Bom dia, tudo bom?
Tudo ótimo.
Prazer falar com o pessoal aí de Minas, que legal.
Pois é, o seguinte, peguei seu livro, adorei, o Adormecida, 100 anos para sempre. É só um mote da gente conversar. Quando eu fui ver um pouquinho mais sobre você, tem tanta coisa bacana, tanta ousadia.
É, que eu esqueci de citar um troféu Jabuti também que eu ganhei por Heroísmo de Quixote. Foi um livro bastante polêmico ano passado, né?
Pois é.
Certa polêmica. É.
Pois é, Heroísmo de Quixote, você ganhou o Jabuti, no segundo lugar na categoria juvenil, e tem o outro prêmio Açorianos do melhor livro infanto juvenil por Cinderela, uma biografia autorizada.
Isso, exatamente.
Então, antes de falar especialmente sobre Adormecida, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, que eu já vi que você passa pela ilustração de infantis, para livros autorais, e você tem um blog também, que tem uma mosca que fica zucrinando o tempo todo.
É assim, minha formação em artes plásticas, mas eu fui lançada, né, como escritora em 95, quase sem querer, na verdade. Produzir quadrinhos desde aquela época. Adormecida é um trabalho antigo, que estava guardado na gaveta há 20 anos, mais de 20 anos.
22
né?
anos, né? Que 22 eu fiz as
anos,
contas
exatamente.
Aqui.
É, mas eu nunca consegui quem publicasse o quadrinho, né, as histórias em quadrinhos que eu produzia, e pediam sempre para mim reverter em texto literário, né?
Sim.
E foi, acabou que eu virei escritora em razão da história. Né, modificando os meus textos e adaptando eles para texto literário com ilustrações minhas sempre, né?
Uhum. Pois é.
Por aí, assim.
É, então, você fez vários quadrinhos e até adaptação para clássicos também, não é?
É, eu tenho um trabalho, assim, que era mais intuitivo de pesquisa quando eu era mais jovem, né? Uhum. E que depois acabou, assim, se cristalizando dentro do meio acadêmico, em que eu faço um trabalho, assim, de recuperação de textos clássicos, que, por sua vez, também tem alguma raiz na mitologia, como os contos de fadas.
Uhum,
então,
claro.
O pessoal pensa, assim, que não tem nada a ver, Fausto, Quixote, Hamlet, que é a minha série com a Rocco, né, com a editora Rocco, mas eles têm pontos de contato com os contos de fadas, de alguma forma a raiz deles é quase a mesma.
Uhum. São os mitos, né, os arquétipos que andam aí pela humanidade desde que ela existe também, né?
Sim, as matrizes de todas as narrativas, né, são os mitos, não tem como negar.
Sim, agora essa coisa do quadrinho normalmente os maiores quadrinistas são homens, né? Como que você vê essa questão? A mulherada já está entrando meio
pois
assim,
é,
mas as que têm estão fazendo um trabalho super lindo, né? Também.
Pois é, eu tive muito contato, inclusive, com quadrinistas daí, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, né? Através do Facebook, porque quando eu
da
não sei essa questão...
O pessoal da grafite...
É, o pessoal bem variado, que agora assim, eu não consigo nem nesse momento me lembrar dos nomes.
Uhum.
Pessoal ligado com as HQs mesmo.
Sim.
E que protestaram quando eu pensei que talvez eu fosse a única mulher que eu conhecesse fazendo quadrinhos, publicando quadrinho autoral, né, no
sim,
Brasil.
Sim.
Mas depois descobri que existem muitas mulheres fazendo quadrinho e que é muito pouco divulgado isso. E é um trabalho bem interessante, bem criativo, e que tem muita produção, mas fica um pouco escondido. Então eu criei uma página no Facebook chamada Mulheres em Quadrinhos e convidei tudo quanto é mulher e homem né, interessado nessa questão, para participar e discutir isso e divulgar mais esse trabalho, né?
Sim, e publicar, né? Porque eles, na década de 80, eram vistos assim meio como alienantes, né? Mas hoje a gente sabe que é exatamente o contrário, que eles fazem a gente pensar um pouco mais, né?
Na verdade, o que está acontecendo agora no Brasil, que está tendo todo esse movimento em torno do quadrinho? O PNBE, que é o Programa de Aquisição de Livros do Governo Federal, né, do MEC, abriu editais para inclusão de quadrinhos em sala de aula. Isso está fazendo com que as editoras se voltem para a produção de quadrinhos e queiram publicar quadrinhos para vender para as escolas, porque é o maior público de consumo de livros nesse país. Então, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual o quadrinho está ficando tão em voga novamente, né? Ou está perdendo aquele preconceito da leitura de quadrinhos.
E que isso é sempre bem-vindo, né? Porque o quadrinho é tão especial, não é?
É sim. Eu acho que é um tipo de leitura totalmente diferente, né? Que integra discursos verbais e visuais.
Sim, sim. Ainda mais a gente agora com a tecnologia do iPad, do virtual, o quadrinho já traz essa linguagem, né? De uma certa forma. Já trazia essa linguagem, né? Do visual.
Inclusive eu já sei de quadrinhos digitais que tem animações, tem trilha sonora. É muito legal esse trabalho todo, assim.
Sim. Sim. Agora, vamos falar um pouquinho mais da Adormecida, 100 Anos para Sempre, que é um livro super bonito, capa dura, bacana mesmo, uma ilustração super bacana. E o seu processo de fazer ele, que demorou tanto tempo, para sair, né, no final das contas?
Pois é.
Quer dizer, você hoje está num momento muito diferente de quando fez ele.
Inclusive eu estava bem, assim, receosa de lançar um trabalho de juventude, né? Eu tinha meus 20 e poucos anos quando eu fiz isso aí, mas ao mesmo tempo é legal ver a pureza, um certo tom de ingenuidade, assim, e até tem um certo caráter jazístico essa obra, porque ela não tem roteiro prévio. Eu fui desenhando e criando a história à medida em que ia fazendo as páginas mesmo. Né? Não tem esboço, não tem roteiro, que é o normal a gente fazer numa história em quadrinhos. Foi um trabalho bem jazístico, eu gosto de dizer. Foi um trabalho de improviso, feito nas horas de lazer mesmo, entre um trabalho e outro, né?
Você tem um traço muito bonito, né?
Obrigada.
Bem interessante o traço, essa coisa da formação da página mesmo, a página não é linear, você já faz um quadrinho moderno mesmo, moderno no sentido de atual, não moderno, porque o moderno já tá atrasado, né?
Ele é inspirado, assim, nos melhores quadrinistas. Na verdade, naquela época eu tinha uma boa leitura de quadrinhos, mas do quadrinho europeu, não do quadrinho americano, né? Sim. Então, assim, eu tive muita influência do Moebius, de Philippe Dourier, da Metal Roulant, que era uma revista francesa, belga-francesa, né? E de quadrinhos, em geral, quadrinistas europeus, italianos também. Eu acho que isso aí é que dá esse caráter mais sofisticado para essa obra Adormecida, né?
Sim, sim. E tá muito legal. E as pessoas já podem encontrar nas livrarias, não pode, Paula?
Sim, já está à venda, eu acho que em todas as livrarias do Brasil, acho que aí em Belo Horizonte também. Sim. E também está na internet, né? Uhum. A internet hoje facilita tanta coisa, próprio site da editora Oito Inverso vende Adormecida com frete gratuito, se eu não me engano.
Ah, que bom isso. Agora tem mais uma curiosidade sobre o seu trabalho. Você fez o seu doutorado sobre Peter Pan e a Wendy.
Ah, sim,
Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho pra gente, porque eu acho que o Peter Pan tá tão no imaginário da gente, a Wendy também, como a namoradinha dele.
O que acontece é que eu sou apaixonada pela personagem, pela obra Peter Pan, desde criança, né? Então, para mim, foi um prazer muito grande trabalhar com isso na pós-graduação. Desde o mestrado, que eu vim fazendo uma pesquisa profunda sobre o texto literário, que é muito pouco conhecido, muito pouco divulgado no Brasil. Sim. As pessoas têm o Peter Pan no imaginário, mas não conhecem a história e acreditam ela como uma história infantil.
Eu tenho o Peter Pan no cinema.
Sim, pessoal, a maior parte das pessoas conhece do cinema, da Disney ou daquele filme de 2003, do Rogan, né? Que atualizou a obra, né? mas a verdade é que Peter Pan tem uma direção ambígua. Ela também se presta ao leitor adulto, porque ela fala das questões da morte, da sexualidade, do amadurecimento, de amadurecer ou não amadurecer, que são temas que instigam o leitor adulto também.
Sim.
E eu tenho um projeto para transformar Peter Pan em quadrinhos, inclusive quem está bancando esse projeto é a editora Oito Inverso também.
Que legal isso, nossa, eu quero ver muito.
Está se fazendo, está se produzindo. Quando estiver pronto, certamente você saberá.
Uhum. Agora, essa sua tese, ela vai ser publicada do jeito que está? Ou transformada em texto mesmo, literário? Não...
Pois é, eu já pensei várias vezes e eu agora estou muito envolvida com a produção de Adormecida e também com a produção de Peter Pan em quadrinhos, que é em cima do meu trabalho de pesquisa. Ela é resultado... Essa história em quadrinhos do Peter Pan, que vai se chamar Pan, Quando o Andy Cresceu, ela é baseada nas minhas pesquisas de doutorado.
Sim.
E agora, a publicação da tese em si, eu não sei se eu tenho... Quando eu vou conseguir publicar um livro... Porque o texto técnico, ele é muito chato de ler.
Sim, por isso que eu disse transformar num texto literário, né? Mais palatável para o público em geral.
Sim, até porque Peter Pan também é só uma parte da tese. Na verdade, minha tese trata do livro como suporte para o literário.
Uhum.
Trata das mídias eletrônicas também.
Sim.
E da cultura de convergência entre as mídias, incluindo livros, por exemplo, Peter Pan... Filme, livro, desenho animado, game, fanfiction, tudo isso aí cerca e constrói o universo Peter Pan de alguma maneira, e a minha tese trata muito desses contextos culturais, socioculturais, que envolvem, né, a narrativa Peter Pan.
Uhum. Muito complexo, acho que isso dá um assunto para uma outra conversa aqui.
Mais, sem dúvida.
Verdade. Paula, adorei o Adormecida, 100 anos para sempre. Que bom saber que já está nas livrarias. A Oito Inverso acertou quando resolveu tirar isso do seu baú. E eu quero te dar um parabéns e também para o pessoal da Oito Inverso. Agradecer a conversa aqui. E a gente fica mais ou menos, deixa-se em suspense, uma próxima conversa sobre Peter Pan.
Tá, ok, então.
E a Wendy.
Muito obrigada. Tá certo, ok.
Um grande abraço para você, um sucesso aí.
Tá, obrigada, abraço.
Muito trabalho pela frente, né?
Certamente, bastante trabalho.
Uhum. Tchau. Conversei com Paula Mastrobetti. Ela que é gaúcha lá de Porto Alegre, é autora do livro Adormecida 100 anos para sempre, livro publicado pela editora Oito Inverso. Ela também tem um site na internet que é bem interessante, que é o www.mastorbert.art.br. E também você confere o Adormecida 100 anos para sempre no site da editora Inverso, que é www.oitoinverso.com.br.